Comunitária News, a voz da comunidade.
Comunitária 87 FM.
Comunitária News, na sua 87 FM, a rádio comunitária.
11 horas e 29 minutos. Apoio Cultural Coxupé. Cooperativa dos Cafeicultores em Guaxupé. Cooperando para o futuro. Para você que está sintonizando agora, essa é a 87 FM de Guaxupé e esse é o Comunitária News, a voz da comunidade. Hoje o tema do nosso programa é Febre Amarela. E para tirar todas as nossas dúvidas, a gente já está aqui nos estúdios, Elaine Cristina da Silveira. Ela é técnica em enfermagem. Muito bom dia, Elaine.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Elaine.
Estou agradecida pelo convite, tá? Espero estar ajudando todos os ouvintes. Eu me chamo Elaine, eu sou técnica de enfermagem, trabalho na área de vacina também, lá na Drogaria Bem-Estar. E fui convidada para tirar algumas dúvidas, né? E a gente, vamos lá, vamos fazer.
Bacana.
Certinho, Elaine. Isso, a gente trouxe você aí para informar a população, tirar todas as dúvidas. E a gente queria... Para começar, a primeira pergunta é tirar toda essa dúvida. O que é a febre amarela e quais os seus sintomas?
A febre amarela, ela é uma doença infecciosa, né? Febril, que ela é causada por um vírus transmitido por um mosquito infectado, né? Então, não são todos os mosquitos que vai estar transmitindo, ele tem que estar infectado, né? E é uma doença que...
Quais os sintomas que dá na pessoa a febre amarela?
Os sintomas da febre amarela, ele dá fraqueza, dá uma febre alta, dá um cansaço, né? Dá dores musculares.
Tá muito diferente da gripe, da febre, assim?
Ele pode até ser confundido, porque de início eles são sintomas que estão relacionado a várias doenças. Por isso, a gente deve ter uma atenção maior com esses sintomas, uma dor de cabeça, uma febre, evitar determinados medicamentos para não estar mastigando esses sintomas. Sempre estar procurando orientação do profissional, um enfermeiro, um farmacêutico, até mesmo o médico, se for necessário, esses profissionais vão estar orientando para não mastigar esses sintomas.
E o tratamento, a prevenção?
O tratamento, ele, na verdade, ele é baseado em hidratação, reposição, né? Mas não existe um tratamento específico para a doença. O tratamento, na verdade, tem que vir antes, que é se prevenir, que é a única opção que a gente tem.
Você aí acabou de dizer que é um vírus, né? E recentemente a gente tem visto aí muitas pessoas, pelo menos principalmente no Rio de Janeiro, que eles estão acabando ou matando muitos macacos por conta de falta de informação. Você poderia falar pra gente qual os meios de transmissão da febre amarela e dizer à população que não é o macaco o principal transmissor da febre amarela?
Ele não é, em hipótese nenhuma, né, transmissor, o macaco.
O macaco, na verdade, ele é vítima, né, como agente desse vírus, né? Um dos principais meios de transmissão na zona urbana é o Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite a chikungunya, a dengue. Então, assim, ele não é novo para nós. Então, volta lá atrás naquela tecla, né? Vamos cuidar. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? E não podemos sair aí atacando os macacos, matando, porque eles são vítimas igual a gente.
Elaine, e quem que pode tomar? Existe idade? Tem uma idade certa, um tempo para... A partir de qual idade e até qual idade pode se tomar?
A vacina, ela existe algumas... faixas etárias para serem tomadas sem ter necessidade de passar no médico, né? Já alguns casos tem que passar no médico, tirar uma, fazer uma avaliação para ver se a pessoa pode estar se submetendo à dose da vacina para não colocar a pessoa em risco. No caso, a vacina ela começa a ser aplicada no ser humano aos 9 meses de idade.
A partir dos 9 meses?
A partir dos 9 meses.
Sim.
Então, a gente dá uma atenção em relação a isso, até por questão dos bebezinhos.
Sim.
Né? Que o bebê, ele até os 9 meses, ele está desprotegido da vacina. Então, tem que dar uma atenção em relação aos repelentes, ao mosquiteiro, a evitar levar ele para áreas de risco, porque ele não pode ser vacinado nesse período, antes dos 9 meses. E depois tem que ser dada uma atenção maior também para o pessoal que tem mais de 60 anos. Por quê? É recomendado que as pessoas que tenham mais de 60 anos tenha uma avaliação médica e uma autorização para poderem receber as doses da vacina, para não colocar a vida dela em risco também.
É, porque também não é todo mundo que pode tomar essa vacina, tem algumas contraindicações, não é verdade?
Sim, existe contraindicação, sim. É, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia ou uma radioterapia, né? Ela tem que pedir autorização para o médico dela, embora ela tenha mais de 9 meses e menos de 60. É, a pessoa que tem HIV, a pessoa que sofre de alguma doença imunodefensora. Então, tem que ser avaliado. O importante é quando a pessoa for vacinar, for nos postos de saúde, antes dela chegar e se vacinar, se apresentar como uma pessoa que chega e toma vacina, ela está conversando com o profissional, porque o profissional vai estar orientando se ela deve passar no médico ou não e receber essa autorização.
Tipo, por exemplo, essas pessoas aí que não podem tomar essa vacina, quais são os meios que ela pode se proteger?
As pessoas que não podem tomar a vacina, um dos meios mais eficaz, que ajuda mais, seria os repelentes, né? E até mesmo um mosquiteiro. Porque às vezes está numa região que tem muito mosquito, que tem uma chance maior, a hora de dormir, quer utilizar um mosquiteiro, é uma opção também. Ir para as regiões de mata, né? Procurar usar roupas de manga longa para estar cobrindo, calça, né? Para estar diminuindo essa chance de contaminação.
E quanto tempo leva para fazer o efeito a vacina? Tomar hoje, quantos dias?
A vacina, né? Ela vai levar em torno de 10 dias. 10 dias para estar fazendo.
Tá imune. Fica imune.
Isso, 10 dias.
Se, então, não, se não for fracionada.
Se não for. Não, mesmo sendo fracionada.
Sim.
A vacina, embora ela seja tenha as doses fracionadas, para quem não sabe, a dose fracionada, em algumas regiões, por questão de não ter produção suficiente de vacina para todo mundo, foi adotado uma medida que é aprovada pela Organização Mundial de Saúde de fracionar a dose. A dose fracionada é 20% da dose completa, mas tem comprovação de 8 anos de eficácia. Então, pode tomar a dose fracionada tranquilo, que vai estar imune da mesma maneira.
A fração, então, essa fracionada, mas a inteira, a padrão, tem validade?
A padrão tem validade indeterminada, porque ela, agora, atualmente, já é recomendada uma dose só. Fica imune para a vida inteira, né?
Certo.
Então, assim, a dose padrão, ela já vai imunizar para toda a vida, né?
Isso é uma restrição, uma norma da Organização Mundial de Saúde,
isso,
que determinou isso.
Pela Organização Mundial de Saúde. Essa dose padrão, ela vai ser cobrada agora quando as pessoas foram viajar para algum lugar que exige o certificado internacional de vacinação. Aí tem que ser a dose padrão. Mas se ela ficar dentro do país, se ela só for para uma área de risco ou quiser tomar só para uma questão de prevenção, ela necessitar de tomar, a 0,1 ml, que é os 20%, já vai estar imunizando ela aqui dentro do país.
Elaine, qual a reação que pode vir a dar numa pessoa que tomar vacina?
Tem algumas pessoas que têm uma leve febre, né? Às vezes fica dolorido o local que toma, né? E pode desenvolver uma reação mais forte, ter dor de cabeça, tudo. Mas, em particular, não costuma dar uma reação forte, não, igual da doença. É uma coisa mais simples, o pessoal não precisa ficar com medo, tem gente que não sente nada, né? Às vezes tem uma leve febrezinha.
Ela é extraída do ovo, né?
Ela é feita pelo ovo, né? Daí, a maioria das vacinas.
Sim, e daí quem é alérgico a ovo não pode
quem
tomar.
Quem é alérgico a ovo tem que ter uma atenção muito grande, né? Porque ela é contraindicada para quem é alérgico ao ovo, né?
Certinho, a gente continua aqui falando sobre a febre amarela. A gente vai para um rápido break e já já a gente volta. E tem informação da Secretaria de Epidemiologia de Guaxupé. Já já a gente manda essa informação.
Comunitária News, a voz da comunidade. 87 FM.
Comunitária News, a voz da comunidade.
Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé.
Horas e 44 minutos.
87 FM, você está ouvindo Comunitária News, a voz da comunidade. Liguem, participe, tire suas dúvidas. Estamos com a técnica enfermagem, a Elaine Silveira, que está nos orientando e nos alertando dos males da febre amarela. Portanto, liguem, tirem suas dúvidas, participem.
Quem quiser participar, tirar suas informações, o telefone é 3552-6038. Mas primeiro, vamos agora informar dados da Secretaria de Vigilância Epidemiológica de Guaxupé. Febre amarela em Guaxupé. 70% da população já foi imunizada. De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, não há casos registrados na cidade. Nos últimos meses, a febre amarela vem causando grande alvoroço em postos de vacinação de todo o país, mais precisamente em regiões onde a incidência da doença é maior. Na tarde desta terça-feira, dia 30, o Ministério da Saúde divulgou dados atualizados referente aos casos de febre amarela no Brasil. De julho de 2017 a 30 de janeiro deste ano, foram registrados 213 casos, sendo que 81 vieram a óbito. Conforme informações da Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais já registrou 36 mortes pela doença, sendo 81 casos confirmados, onde destes 77 são homens e 4 são mulheres. Em Guaxupé, a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Andréia de Medeiros Coelho e Souza, esclarece a situação das vacinas e casos da doença na cidade.
A situação é o seguinte, nós não temos nenhum caso, né, nem notificado, nem suspeito, nem confirmado de febre amarela aqui em Guaxupé. A vacina contra a febre amarela já é disponível nas unidades desde 1998 como rotina, né? Então todas as crianças a partir de 9 meses de idade já toma essa vacina como rotina. E após uma dose, a pessoa já é considerada imunizada.
Andréia ressalta que a vigilância epidemiológica iniciou uma intensificação da vacinação na zona rural.
Eu gostaria de informar que nós estamos fazendo já uma intensificação, começou ontem na zona rural. Nós não estamos assim fazendo campanha de vacinação, nós estamos intensificando a nossa rotina, tá? Então, as vacinas estão sendo feitas de rotina durante a semana e começamos a fazer uma intensificação na zona rural. Por que a zona rural? Porque é o local onde tem a transmissão da febre amarela, né? Então, as pessoas que trabalham na zona rural ou que moram na cidade vão trabalhar na zona rural ou que moram lá, a gente pretende fazer uma cobertura de 100%, né? Então, uma equipe está indo na zona rural de casa em casa, pegando carteirinha de vacinação de todas as pessoas que residem e nós estamos fazendo essa intensificação na zona rural.
De acordo com a coordenadora, a cidade possui 5 salas de vacinação que funcionam de segunda a sexta, das 8 às 16 horas.
Nós temos essa vacina no município, está disponível. Então ela procura ou Vila Campanha, unidade da Vila Campanha, ou do Planalto, da Saúde da Mulher, no Parque dos Municípios 2, na Saúde da Criança, apenas as crianças, e dia de sábado o adulto também está funcionando, dia de sábado das 8 às 4 da tarde, e na unidade do Vila Carlone. Procura unidade, leva o cartãozinho, conversa com as meninas lá da sala de vacina, que vai fazer a avaliação se essa pessoa deve tomar ou não. Se elas vão viajar para uma área de risco, tem ou para a floresta, agora no carnaval, acampar, ou ir para o campo, ou para a montanha, no, em lugar de mata, se não recebeu essa vacina, ela pelo menos tem que tomar essa vacina 10 dias antes de antecedência.
Para maiores informações, basta entrar em contato com os postos de vacinação da cidade ou ligar para o Departamento de Vigilância Epidemiológica no telefone 3551-2719. Repetindo, 3551-2719. É isso aí, esses são os dados aí da Secretaria de Vigilância Epidemiológica. Obrigado aí para André Medeiros por tirar informações e vocês aí que tiverem dúvidas sobre essa situação também podem entrar em contato lá.
Agora são 11 horas e 49 minutos.
E vamos reforçar aí, né, Elaine, sobre essas informações da vacina. Por exemplo, eu tenho uma dúvida, eu tô lá em casa, eu não consegui achar o meu espelho, o meu cartão de vacina. Será que se eu for lá no posto, eles vão ter algum dado, algum registro sobre as minhas vacinações?
Sim, o posto de saúde, onde a gente toma as vacinas da gente, ou tomou a última vez, ele vai ter lá um cartão espelho que vai identificar que você tomou a sua vacina já. Caso você não consiga, não ache o seu cartão, lá no posto de saúde onde você tomou a última vez, eles vão ter e eles vão passar para um novo cartão para você, falando que você já tomou lá em 2010, que você não vai precisar de tomar de novo, né? Se você tem certeza que tomou, vá até o posto de saúde onde você tomou, que lá vai estar arquivado isso.
Então, todas as vacinas.
De todas as vacinas. Inclusive, aproveitando o momento de estar falando das vacinas, vamos dar uma atenção maior não só para a vacina da febre amarela, mas para todas as vacinas. O cartão de vacina, ele tem que ser um espelho, né? Ele tem que estar com todas as vacinas em dia, não só da febre amarela, mas a de hepatite, a de gripe, as antitetânicas. Então, assim, a doença, ela existia, ela existe, ela vinha aparecer, né, em outras épocas, porque as pessoas não estavam vacinadas. Hoje, nós temos as vacinas, não faltou aqui no município, não faltou na nossa região. Então, é um pouco, é a gente que deixa de se preocupar um pouco com a gente mesmo. Por que não está com um cartão de vacina em dia? O cartão de vacina, ele é um documento que a gente tem que dar atenção maior, não é só quando houve falar de um surto, não é só quando está chegando o inverno, que tem que tomar vacina da gripe, que lembra do cartão da vacina, não. Tem a antitetânica, tem a hepatite, tem a febre amarela. Se a gente começar a dar atenção para o cartão de vacina, a gente não vai estar passando por esse tipo de problema.
Então, lembrando aí, pessoal, quem está ouvindo a rádio comunitária, mora na zona rural, fique esperto aí, conforme a matéria aí reproduzida há pouco, né? A Secretaria de Epidemiologia está intensificando a ação na zona rural. O pessoal já deixa preparados os cartãozinhos aí.
Uma outra dúvida que eu tenho também, existe alguma dieta que tem que se fazer antes, é uma contraindicação antes de tomar vacina? Você não pode beber, você não pode comer alguma coisa?
Não, particularmente não. O que a gente orienta o pessoal é quem vai doar sangue de... Você vai fazer doação de sangue, você só pode doar 28 dias após ter tomado a dose da vacina.
Olha, é um dado importante.
Porque se a gente toma a vacina e vai doar sangue, você pode estar prejudicando. Então, você tem que informar onde você vai doar o sangue, né? Que já passou dos 28 dias. Leva o cartão mostrando que já passou dos 28 dias.
Sim. E o que acontece se a pessoa doa sangue?
Ela pode estar contaminando aquela bolsa de sangue, né? Ah, não tá. É o ideal. É para diminuir a probabilidade de transmitir a doença. Sim. Porque se, como o vírus está... A vacina ainda está sobre efeito, ela pode tá prejudicando outra pessoa, sim. Então, a doação de sangue é uma coisa para beneficiar alguém. Então, a gente tem que ter essa atenção de só doar após 28 dias que tomou a vacina.
A gente ouviu essa informação aí, que 70% aí da população já foi imunizada. Você, como uma profissional da saúde, acha que esse número, essa porcentagem é boa de população vacinada?
Ela é uma porcentagem boa, mas pode estar chegando aos 95%, 98%, que é o ideal. Porque assim, por que motivo que a gente não tá se imunizando? Por que não estamos tomando essa vacina? Se tem a vacina nos postos. É. Então assim, será que a gente está fazendo a nossa parte de estar se orientando? De estar procurando um profissional e procurar saber se necessito de tomar a vacina, então aí entra aquele caso. Vamos fazer a nossa parte. As prefeituras,
né?
As vigilâncias, está disponibilizando o serviço. Sim. Então, vamos fazer a nossa parte. Quem não tiver disponibilidade de ir num posto de saúde, pode estar procurando a gente lá na Drogaria Bem-Estar, que a gente tem conhecimento para estar lidando com a situação. A gente vai olhar o seu cartão de vacina e vai dizer para você se você tem ou não a necessidade de tomar essa dose.
E encaminha automaticamente,
a gente,
né?
Vai encaminhar, a gente vai orientar a pessoa, a gente vai fazer a gente vai ver se ela tem necessidade de passar pelo médico, de ser orientada pelo médico, se ela tem que tomar ou não a vacina, se ela pode tomar, né?
E é sem custo isso?
Sem custo algum, a gente está com as portas abertas para tirar dúvida da população. Pode estar ligando, pode estar indo lá pessoalmente levando esse cartão, que é melhor ainda, que a gente está lá para isso. E vamos fazer isso com o maior prazer.
E onde fica a farmácia Bem-Estar?
A Drogaria Bem-Estar, ela fica instalada no bairro Planalto, certo? Na Praça Estevão Frank, no número 45. O nosso telefone lá é 3551-3345. Pode estar tirando dúvida por telefone também, tá? Mas eu gostaria que o pessoal que tivesse dúvida fosse pessoalmente e levasse o cartão. Pra gente checar, não só essa, a gente checa as outras vacinas também.
E Elaine, a gente falou aí, você demos certeza aí que nos postos públicos tem a vacina. Comenta pra gente como que tá a situação das vacinas no setor privado. Há bastante vacinas também nessa área?
O setor privado, infelizmente, não está tendo a vacina. Mas, assim, graças a Deus, na rede pública não está faltando, porque a fabricação do setor privado, ela é da Sanofi, e ela não está dando conta. Essas regiões, que Rio, São Paulo, que o pessoal tem mais o hábito de comprar vacina, então, simplesmente esgotou os estoques. A gente está esperando um lote de vacina chegar no setor privado, né? Mas, atualmente... Só está tendo vacina na nossa região no setor público. Só os postos de saúde que está tendo. Porque a produção, ela é o próprio governo que produz. Então, não está faltando. Infelizmente, a nossa vacina ela é do grupo Sanofi, né? E são empresas estrangeiras que controlam essa produção.
Então, o pessoal aí que quer vacinar ou pensou em comprar vacina, é melhor se dirigir aí aos postos com mais certeza, porque ainda não chegou.
Ainda não chegou. As doses que teve já saiu, a gente estamos aguardando. A gente sempre está avisando a hora que chega, mas atualmente não tem e não está tendo previsão de chegada, porque existe uma lista de espera, né? E como a nossa região não está faltando nos postos de saúde a vacina, então o pessoal acaba vendendo essas vacinas para as regiões que está faltando, para não acontecer de ninguém ficar sem vacinar.
Muito bom, bem informativo.
É isso aí, 11 horas e 57 minutos, tá chegando ao fim o nosso Comunitária News. Eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui, Elaine. Muito obrigado por essas dicas, essas sugestões, essas informações, esse serviço de utilidade pública que você acabou de prestar para toda a população de Guaxupé.
E você gostaria de encerrar com algum comentário, sugerir alguma sugestão? Fique à vontade.
Eu agradeço, né, a atenção de todo mundo, espero que todo mundo que tenha sido útil as informações, espero que as pessoas levem essa realidade da febre amarela com seriedade, seja mais responsável. Se a gente tem a vacina e não está se vacinando, então está faltando responsabilidade na gente. Então a gente tem que se responsabilizar, né? E eu espero que a população nossa, graças a Deus, já não teve nenhum caso, não aconteça de ter caso nenhum. E vamos cuidar, vamos se prevenir, né? Um abraço, eu agradeço toda a atenção e estamos à disposição para a hora que precisar. Tá?
Reforça seus contatos, né? O contato lá da farmácia.
Olha, drogaria. A Drogaria Bem-Estar, instalada no bairro Planalto, né? Está disponível para qualquer pessoa que precisar. A gente fica aberto lá das 8 da manhã até as 7 da noite, às 19 horas. Pode levar o cartão, pode tirar a orientação, que nós vamos ajudar. Nós estamos aqui para somar e nós não queremos que ninguém fique sem informação.
E fica próxima aonde a drogaria?
Ela fica próxima ao mercado, supermercado Alves.
Sim. E qual o endereço?
Praça Estevão Frank, número 45, bairro Planalto. Lá vocês podem estar procurando os farmacêuticos Adélia e o farmacêutico José Arquimedes. Eles vão estar ajudando vocês também. Tá bom?
Okay.
Agradeço. Um abraço para o Júnior, um abraço para a Adélia, lá da drogaria.
Ok, muito obrigado, Elaine. Está chegando ao fim mais um Comunitária News, com o apoio da Guaxupé.
Cooperativa dos Cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro.
Comunitária News, a voz da comunidade.
87 FM. Utilidade pública. Comunitária, prestação de serviços e informação.
Esse foi o seu Comunitária News, a voz da comunidade. Prestação de serviços e utilidade pública. Você que perdeu este programa e quer ouvir novamente, entre em nosso site www.87fm.com.br. Uma boa tarde a todos e até o próximo Comunitária News. Tchau, tchau, Arley.
Tchau, Leandro. Tchau, Leandro. Bom domingo para você. E segunda-feira estamos de volta aqui.
Um ótimo final de semana para todo mundo.
Um ótimo final de semana para todos. Para Elaine, muito obrigado mais uma vez.
Um abraço para vocês também.
Comunitária News, a informação para a comunidade.